programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
É o primeiro Primo de Maio. Muito bom fim de semana.
Bom fim de semana, Vasco.
Bom fim de semana, Nuno, também.
Eu estou feliz e honrado pela pessoa que temos hoje aqui.
Que ainda não pode falar.
É uma pessoa ligada à música, obviamente. A música é a vida dela e torna tudo muito mais embaraçoso pelo facto de termos de começar este programa por cantarmos nós o tema musical que oferecemos todas as semanas ao convidado.
Sabes o que é que eu quero? Eu quero que no fim, neste...
Eu quero que passe depressa esta parte da música.
E o que é que no final a convidada diga: epá, eu gostava tanto de ter escrito aquilo que vocês acabaram de escrever.
Sabes que ela não vai dizer isso.
Sei, sim, senhor.
Sabes que ela não vai dizer isso.
Então,
a não ser que diga por pena.
Deixa-me apenas sonhar.
Por piedade.
Isto é o Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. E agora o que vai acontecer causa vergonha aos autores deste programa.
Sim.
Estás pronto?
Exceto quando estão cá convidados que não percebem nada de música. Aí nós cantamos e eles são capazes de dizer: é pá, uau, eles são deuses da canção. Mas uma vez que temos cá uma deusa da canção, isto é horrível.
Posso tornar a coisa ainda mais um bocadinho embaraçosa para nós?
Sim.
Nuno, não quero que faças tuba, okay. Não quero que faças pífaro, já que temos uma convidada que vem de Terras de Vera Cruz, quero que faças cuica. Pode ser?
Está bem, vou tentar.
Não é.
Mas eu quero. É que é muito difícil encaixar cuica nesta melodia, sabes disso?
Nada é impossível para nós.
Pois não, nada é. Também é verdade. Parece um macaco. Problema.
Era mais uma volta.
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Toda a gente gosta de jogar jogos, desde as cartas até ao loto. Mas não há melhor coisa no mundo que ouvir a Adriana Calcanhoto.
Vem do país de Jobim e do Sassi Pererê. Sente-se com piu-piu sem frajola se ficasse sem você. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Esse solo mata-me. Tem momentos de converseta? E números musicais? Pronto. A convidada continua sentada aqui.
Programa obtuso com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Antes de mais, Adriana Calcanhoto, pedimos desculpa pelo que acabou de acontecer.
É um bom dia e um pedido de desculpas. Sim.
Como não podia aparecer a minha voz, eu fiquei aqui me segurando para não rir.
Nós brindamos sempre os convidados com um tema musical. A melodia é sempre a mesma, mas a letra nós mudamos.
Muito bem composta.
Calcanhoto não é fácil de rimar, mas encontramos Loto. Pronto, o famoso jogo com cartas, não é? Eu já não jogo Loto desde a infância, praticamente.
É assim que vais começar isto.
É isso, é.
Fala da tua experiência com o Loto. Adriana, bem-vinda a Portugal.
Muito
mais
bem-vinda.
Uma vez.
Obrigada.
Dizíamos há pouco fora, ainda com o microfone desligado, ainda sem estarmos a gravar, que eu dizia, perguntava à Adriana se era preciso eu falar um bocadinho mais devagar, porque eu falo muito depressa. E já tive experiências no Brasil de eu falar muito rápido e a única coisa que me perguntam é: oi? Mas a Adriana dizia: eu falo a língua de vocês e fala muitíssimo bem. Então, a Adriana já é praticamente uma cidadã portuguesa, tendo em conta não só as vezes que já cá veio, já nem sei, é o número que é, sabe? Esta é a vez, número que está em Portugal.
Já não sei.
Isto já é uma cidadã honorária do nosso país. Eu pergunto é se uma filha do samba se senta em casa no país do fado.
Ah, mas eu sim, uma coisa não impede a outra. Não. Me sinto em casa aqui.
É sempre emocionante também a maneira como a Adriana fala de Portugal e das variadíssimas coisas de Portugal, desde a comida até às baleias. Há muita coisa. A Adriana até já escreveu uma espécie de um roteiro, pronto, alimentado a gripe e a medicamentos. Nós temos que falar, obviamente, dessa aventura, mas neste momento, possivelmente, a Adriana conhece Portugal melhor do que eu próprio. Como é que é isso? Orienta-se bem aqui.
Conheço e gosto de quando eu faço as digressões, fazer as cidades que eu já conheço. Sim. Voltar nas cidades que eu já conheço e sempre fazer as cidades novas. Faço questão de ir nos lugares que eu ainda não conheço. Então, Agora mesmo eu estou voltando da Ilha da Madeira, onde eu já tinha ido duas vezes, mas acontece que a vida da gente é aeroporto, hotel, teatro, aeroporto, na melhor das hipóteses.
Ah, e, maldita vida do rockstar, não é?
É, a vida glamourosa dos artistas. E na Ilha da Madeira, sendo um festival literário, é outro time. Para as pessoas estarem juntas, para os escritores terem as mesas, né? Para conversar, para debater. Então, eu fiquei 4 dias na Ilha da Madeira. Então, tive uma visão da Madeira que eu não conhecia, dos madeirenses. Eu gosto muito dos Açores, porque eu gosto de ilhéus, que no mundo todo eu acho que são mais sábios em relação à natureza do que nós, continentais. É, eu acho isso. E, enfim. Mas o que eu ia dizer é isso. Em qualquer país, um olho de fora às vezes vê mais ou vê melhor coisas que... Tem muita gente lá no Rio de Janeiro que nunca foi ao Cristo, que não, nunca foi de...
Eu acho que é a ideia de que, como estamos nos sítios e vivemos nos sítios, ficamos sempre com aquela ideia. É um dia tem tempo para ver isto. E muitas vezes vamos à descoberta de sítios fora do nosso país.
Coisas nossas,
exatamente,
não é?
Exatamente. É. É isso.
E a Adriana já esteve cá em vários sítios e faz questão, dizia, de ir sempre onde já foi feliz. E quando lá volta, corre sempre. Lá está, é voltar a casa, é voltar não só a um teatro, mas a um ambiente que acolheu tão bem e é bom sentir isso outra vez.
É bom, mas também é bom descobrir novos lugares para buscar ter aquela sensação da primeira vez de novo.
E eu gosto muito de sentir isso lá fora, mas também cá em Portugal, porque eu acho que Portugal é um país com tanta riqueza e com sítios tão bons e com gente tão boa. E como é que é saber que... Eu falo agora em termos de criação das canções e de uma coisa escrita do outro lado do oceano. Como é que é saber que é tão bem recebido aqui em Portugal, tantos quilómetros tão longe, que é numa torriolazinha que a Adriana, se calhar, já tinha ouvido falar assim em contos e histórias. Como é que é a sensação de, epá, eu estou aqui tão longe de casa, mas as pessoas estão a receber tão bem a minha escrita e as minhas canções?
A minha alma é portuguesa. O oceano que nos une mais do que nos separa, não, a distância não é grande.
Disseram-lhe, antes de vir a primeira vez, eu li isto, avisaram a Adriana que a visita a Portugal, a primeira, que foi em que ano? Lembra-se, a primeira vez que foi cá?
98.
98, na altura da Expo, se calhar, não?
É, logo depois da Expo.
Logo depois da Expo.
Quando eu cheguei, estava assim, tinham ainda resquícios e tal. Tava...
E sei que disseram a Adriana e avisaram que, olha, vai ser intenso a visita a Portugal. Intenso em que sentido?
No sentido de que quando a gente vem do Brasil, e sobretudo do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro por questões de arquitetura, dos resquícios da... enfim, da monarquia ali direta, da arquitetônicos mais.
Sim.
As pessoas dizem, olha, vai ser intenso, você vai se entender de um jeito... Você vai entender o Brasil de um jeito, você vai entender o Rio de Janeiro. Começam a, como a gente diz lá, cair fichas. Você olha para aquilo e diz... Ah! Você entende aquilo de onde vem. Você faz umas...
Agora faz sentido.
Conexões,
pois.
Faz sentido.
Montar
faz
o puzzle.
Uns cliques, assim. Exatamente. Exatamente.
E essa forma intensa de viver as coisas depois reflete-se nas canções ou não? Por exemplo, Portugal é um país bom para que ajuda a criatividade. Em termos de escrita de poesia, por exemplo, para a Adriana, neste caso específico, quando vem a Portugal, já vem pronta com a sua caneta e com o seu bloco para começar a escrever.
Partindo do princípio que usa caneta e bloco,
não faço ideia.
Que usa os telefones para escrever, mas.
Ou fica tudo na cabeça.
Não, eu uso os lápis. Porque, como eu também desenho, e porque a vida é muito louca. Então eu faço tudo no lápis. Eu digo a vida é muito louca porque os compromissos mudam. Eu detesto ficar rabiscando uma agenda.
Sim.
Então eu apago aquilo e ponho outra coisa no lugar. Mudou o show, foi adiado, foi cancelado. A viagem aumentou.
Pega no lápis e apaga e escreve outra vez.
Apago com a borracha e escrevo.
Ah, é daqueles lápis que tem de um lado a borracha e
borracha. É isso, exato.
Das melhores invenções da história da humanidade.
É.
Um lápis com borracha na outra extremidade, sim.
Não, não é adepta do celular e de apontar as coisas no celular e de aproveitar a agenda?
eu moro num lugar, no Rio de Janeiro, numa casa encrustada na mata. Acho que é um privilégio incrível. Eu tenho água de nascente, eu tenho tucanos e macacos soltos na minha casa. É fabuloso.
Tem macacos perto de casa?
Tenho, soltos. Eu moro na casa, eu estou no território deles.
Eles entram pela casa dentro ou não?
Não, na casa não deixo.
Há um acordo.
Tem um acordo.
Assinaram um tratado.
Sim.
É uma casa de vidro, eu fico dentro da caixa. Sim. E eles podem me olhar lá de fora, uma macaca pelada, esquisita.
Ok. Portanto, ok, nesse ambiente de facto não faz sentido.
Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que lá falta muita luz. Lá é como viver, a vida é quase rural. Sim. Entende? Então eu não confio tanto na eletricidade. Então eu faço backups de coisas, de ideias, de compromissos no papel. Eu acho mais seguro.
E consegue organizar tudo? A Adriana é uma pessoa organizada com os papéis e com...
Sou.
Ah, pá. Quero organizar também a minha vida.
É um novo serviço da Adriana Calvinha.
A Adriana Calvinha vem a Portugal, vai lá à casa e organiza as minhas coisinhas.
Eu faço um precinho.
Pronto. E sobre os desenhos? Os desenhos fazem parte quase também da memória que quer preservar dos sítios. Em vez de tirar fotografias, desenha muitas vezes o que se vai passando?
Não. Assim, desenhar paisagens, como se diz, retratar. Não. Não, eu tenho mais desenhado para crianças. Uhum. Eu fiz o ano passado, lancei uma antologia de grandes poetas brasileiros, em ordem cronológica, que é para as crianças entenderem a influência de uma poesia na outra, os parnasianos, os concretos, enfim. E eu fiz uma ilustração para cada poema, com um espírito assim, infantil, de um traço espontâneo. E esse ano vou lançar uma antologia só de haikai e ilustrei. São desenhos abstratos, mas são desenhos.
Projeto...
é uma coisa do traço, às vezes só faço uma forma. Então.
Esse projeto de levar a poesia às crianças é muito interessante. E como é que foi o eco disso, a resposta das crianças numa era em que há os videojogos e há essas coisas, em que é importante ligá-las a estas coisas bonitas e à poesia e à cultura do país? A aceitação foi grande. Foi o lado Adriana Partimpim que abriu também a porta.
É essa antena, essa minha ligação com as crianças. Eu ainda não ouvi das crianças tanto. O que eu mais ouvi foi dos professores, dos pais, agradecendo a iniciativa. Isso é bom. Muitos professores, eu recebo muitos e-mails, professores de diferentes coisas, não só de língua portuguesa ou de literatura.
Esse alter ego da Adriana é muito interessante porque é quase uma espécie de um super-herói. É um bocado assim, a Adriana Partimpim. E a maneira como tocou nas crianças. Como é que está esse projeto? Saiu há pouco tempo o terceiro volume, não é?
Saiu.
Como é que vai ser o futuro dessa outra Adriana, que no fundo é esta que aqui está também?
Eu não posso. Ela pediu para não contar. E eu não me meto com ela. Ela pediu para não contar, não conto. Pronto.
E isso é que respeitar. Se claro, ela fala.
Claro.
É melhor. Eu acho melhor não contrariar. Sim.
E quando se zanga com as crianças também, faz muito barulho.
O quê?
Essa preocupação com as crianças e com essa antologia que criou para as crianças perceberem também tem o facto de Adriana, muito nova, entendeu que de facto o ler e o escrever eram coisas fundamentais, não só para a existência, mas também para o espírito criativo que cada pessoa tem que ter.
É claro que sim, porque eu aprendi a ler sozinha antes do que da média, assim, da alfabetização.
Eu até sei qual foi a primeira palavra que aprendeu a ler.
Qual foi?
México.
Foi México. Isso era um souvenir do México que estava no quarto dos meus pais e eu estava nesse desespero para aprender a ler. Eu achava que eu aprendendo a ler eu ia me tornar uma pessoa.
Mas com 3 anos? Já tinha este desespero?
Não, 3 não. Mas era antes. O que eu me lembro é que eu passei o primeiro ano inteiro na escola. A professora, o primeiro dia de aula, no primeiro ano, a professora escreveu uma coisa no quadro, assim, e os alunos ficavam olhando, nós alunos, e ela perguntou: o que está escrito aqui? Todos ficaram calados e eu disse assim: boa tarde, crianças. E aí eu passei o ano inteiro esperando que meus colegas aprendessem a ler e foi aborrecido pra mim.
E era de facto o que estava escrito no quadro.
Era claro. Pronto. Aí ela me deu o livro, que seria o livro do ano, né? Que a gente passaria trabalhando o ano todo. Ela me deu naquele dia, no primeiro dia. Aí o menino que estava sentado do meu lado, ela disse que ia dar na metade do ano para eles. E eu fiquei assim, ela me deu o livro, fiquei contentíssima. Aí ele me olhou e disse assim: ah, quando a gente ganhar o nosso, ele vai estar novinho. E o seu
muito
não.
É importante que as crianças percebam isso, porque a Adriana de facto começa muito cedo, num meio, começa a gostar de ler e de escrever, num meio que eu percebo muito bem. Porque o meu pai também é músico e a minha mãe também é bailarina.
É um facto.
É um facto. Eu gostava de saber é porque é que foi o lado musical que ganhou e não o lado do balé. Porque é que nós hoje estamos a falar com a Adriana, escritora, cantora, e não falo com a Adriana, que podia ser, por exemplo, uma bailarina.
É, eu acho que a coisa da dança, para mim, a influência da dança se deu em outras maneiras, em coisas que eu faço no palco, mas que não como bailarina. Porque eu tenho os tendões muito encurtados. Eu fazia as aulas de balé e as colegas passavam para outra série, se graduando, e eu ficava no mesmo lugar, uma questão anatômica. E sofri muito com isso, porque parecia uma preguiça, uma incapacidade, enfim.
Sim.
Isso, por exemplo, me impediu de... Não me impediu, eu fiquei sabendo mais tarde, mas eu pensava em ser tenista uma época, treinava...
Adriana, eu joguei tênis anos, nós somos almas gêmeas.
Incrível, incrível. Tu és a Adriana Calcanhoto português.
Muito obrigado.
Sim.
Obrigado.
Sim, é isso. E como aliás, viu o número musical do início, está quase ao nível.
Não
está,
não vamos dizer isso. Mas então, foi mesmo por uma questão física que se calhar o balé não foi mais longe.
É.
E o tênis ainda hoje joga?
Não, porque aí então ficou claro que eu não tinha joelhos e tendões para seguir esse esporte. Eu pedalo, por exemplo, mas pedalo, remo, mas não. Tênis não é bom para mim.
Então, aqui um pequeno resumo. Temos a falar. A Adriana escreve, canta, já sabemos que desenha, teve aulas de balé. Isso é a arte toda e um espírito de eu quero mergulhar nesta maré de arte. Porque quer é mais e mais e mais coisas. Era isso quando pautou a sua vida, a vontade de fazer cada vez mais coisas, sempre no mundo da arte?
É um pouco. É porque também eu não vejo, e acho que isso é uma coisa típica da minha geração. Não vejo, e os mais novos, mais ainda, têm mais facilidade com as fronteiras entre as linguagens, entendeu? Os artistas são bem mais sinestésicos do que o que parece. E eu não vejo tanta importância, eu acho que a gente acaba não alargando tanto as linguagens, porque elas, ou cinema, a dança, ou os quadrinhos.
Sim. Pois elas vão invadindo os espaços de todas, claro.
Eu gosto desse, para usar uma expressão do Mário de Sacaneiro, intermédio.
Sim. Portanto, eu imaginei. Se calhar a Adriana foi crescendo, olhava, por exemplo, para, vamos chamar-lhe, o videoclipe, não é? Para um vídeo de uma música, e não havia apenas a música, se calhar havia também, para aí, as luzes, as roupas.
Exatamente.
Isso tudo.
Isso tudo. Vendo a Rita Lee, vendo né, os Mutantes na televisão, os Tropicalistas e o Ney Matogrosso. Aquilo tudo foi uma influência.
Foi uma geração super inspiradora, suponho. Viver e crescer nessa altura era irressistível.
E era esse conjunto onde eles estavam se expressando através daquelas roupas, da iluminação. Era um espetáculo inteiro, não eram recitais de música. E eram os artistas transmitindo letras, transmitindo alta poesia, né? Trabalhando como trovadores, mas também fazendo uma coisa pop. Tudo misturado. Me formaram.
E chegamos à altura em que descobre o violão na casa da avó. A sua descrição do violão é incrível, porque de facto é aquela ideia, eu aqui há tempos passei junto à minha escola primária e tudo aquilo me pareceu minúsculo, mas eu tinha a ideia que era tudo gigante. A última memória que eu tinha, o violão era quase um deus para si, não é? Uma coisa gigante.
Era uma coisa desengonçada, enorme, mas é bom, aquele um bojo desse tamanho. E
começou logo a tocar coisas, ou a tentar aprender, ou era só barulho no início?
Não, só barulho no início.
Mas esforçou-se
até hoje.
Não pareceu. Mas como é que foi, como é que foram esses tempos e como é que foi essa descoberta, até ter o seu próprio violão?
Eu ficava fascinada por aquilo. Me lembro na varanda. Essa minha avó, engraçado isso, porque essa é minha avó paterna, minha avó Olga. Com as três primas sentadas no sofá comigo ali. Eu não me lembro qual delas tocava o violão, acho que era a mais velha, a Rose. E elas traziam o violão, elas incentivavam aquilo, entendeu? Era enorme para mim, mas elas me deixavam passar a mão nas cordas, ficar tocando, fingindo, sim, brincando de tocar. E com 6 anos de idade, a minha avó materna, minha avó Maria da Glória, me deu um violão. E eu morava numa casa cheia de músicos, de artistas, de instrumentos. Tinha a bateria do meu pai, os instrumentos dos conjuntos em que ele tocava, porque os ensaios são sempre na casa do baterista.
Sim, exato, exato.
Meu pai tocava em 2 conjuntos. Então, a minha casa tinha uma bateria e 2 contrabaixos, 2 guitarras, 2 teclados. E eu achava que as casas das famílias eram assim.
Eram então sempre assim, claro.
Aí, quando eu ganhei o violão da minha avó materna, ela me deu, eu não esperava aquilo, eu jamais tinha imaginado aquilo. E o meu padrinho de batismo era um grande violonista, mas ele até me deu uns toques e tudo, mas não foi através dele, foi através da minha avó, uma professora que nada tem a ver com música.
Sim.
Engraçado. Uhum.
Qual foi a primeira coisa que aprendeu a tocar nesse violão? Lembra-se disso, da primeira música que a fez entrar neste universo?
Olha, eu lembrava, era Toquinho Vinícius. Ai. Pode ser que eu lembre daqui a pouco.
Perguntas difíceis.
Daqui uns 15 anos.
Eu também. Eu nunca recebeste uma guitarra, um instrumento musical, não, Marco?
Como se vê pelo jeito que eu tenho para tocar no que quer que seja, não,
não,
nunca aconteceu.
Nada.
Nunca aconteceu.
E o meu pai ofereceu-me também um violão, a meu pedido, mas eu tinha a minha ideia de tocar violão era para depois lá para a escola, porque eu vi os garotos lá na minha escola tocando violão e as garotas todas, ai, tão bonito, que bom que é. Eu também queria isso. E o meu pai oferece-me o violão dizendo só uma coisa: Vasco, isto toca-se de perna cruzada e modo clássico. Porquê? Para eu deixar de roer as unhas. Era a única forma que o meu pai disse que nunca aconteceu. Aliás, também. Eu ainda hoje roo as unhas. Papai, desculpa. Um dia vou deixar de roer as unhas e vou tocar violão como tu queres. Estamos no final da primeira parte deste Primo. Acabamos, obviamente, temos que aproveitar a visita da Adriana Calcanhoto e pedimos-lhe para ela tocar 2 canções. E ela, muito amavelmente, disse que sim. Na segunda parte, vamos falar do disco novo que sai já na próxima segunda-feira. Mas para já, acabamos com a Adriana a cantar Seu Pensamento e acabamos maravilhosamente esta primeira parte. E há muito mais para falar na segunda parte. Agora, passamos a bola à Adriana e voltamos já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Há uma hora dessas, por onde estará seu pensamento? Terá os pés na pedra, ou vento no cabelo?
Por
pensamento terá os pés na pedra, o vento no cabelo. Há uma hora dessas, por onde andará seu pensamento? Dará voltas na terra ou no estacionamento?
Transcendence, a nova inteligência. Johnny Depp é um cientista informático revolucionário. Num filme incrível de ação, suspense e ficção científica. Transcendence, a nova inteligência. Com Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman e Paul Bettany. Já em exibição com a Rádio Comercial.
Eles vivem aqui. Venha ao Planeta Dinossauro e viva uma aventura fascinante no mundo dos dinossauros vivos. Até 18 de maio, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Planeta Dinossauro, com o apoio do Monte Pio. Bilhetes à venda no local, na Blue Ticket e nas lojas CTT.
Esta semana, na MediaMart, é loucura total! Tablet Man-Up com ecrã de 7 polegadas, processador Dual Core 1 GHz e capacidade de 4 GB por apenas 45€. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco!
Ai, nunca mais saímos daqui.
Viste aquilo? É um pássaro? Um avião?
Não, era só uma pessoa a correr a qualquer escadas, muros e que vai chegar a horas.
Viva a velocidade que precisa e não deixe que o seu corpo seja um obstáculo. Use Transatlact, um penso analgésico e anti-inflamatório para acabar com as dores musculares. Medicamento não sujeito a receita médica indicada no tratamento sintomático das situações de inflamação musculoesquelética localizada. Deve ser interrompida aos primeiros sinais de hipersensibilidade. Ler cuidadosamente o acontecimento secundário e o folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consultar o seu médico ou farmacêutico. Transatlact, passa por cima da dor.
Eu e a Carla decidimos casar. Alugámos uma casa maior, com a sala mobilada, e por isso já não preciso desta mesa.
Mesa. Era mesmo o que eu precisava para conseguir juntar os meus filhos e netos lá em casa.
Para dar ou receber o que quer que seja, vá a darereceber.pt. Partilhar é aqui. Ação cofinanciada pelo Fundo Social Europeu e Estado Português através do POPH.
No palco Vodafone, o principal é isto.
Mais isto.
Mais isto. O palco Vodafone dá-te o melhor da música nova. Blood Orange, Silva, Frankie Chaves e muitos outros. Vodafone, patrocinador principal do Rock in Rio.
Com as sugestões do Jumbo, poupar nunca é um desafio. Por exemplo, ao escolher frutas e verduras, opte pelos produtos nacionais da época. Vão saber-lhe melhor a si e à sua carteira. Outra sugestão é ir ao Jumbo e ver os preços jumbásticos que temos para si. Até domingo, tomate a 78 cêntimos o quilo. E meio quilo morangos a 75 cêntimos. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Em Portugal, segundo o INE, há cerca de 2 milhões de pessoas com mais de 65 anos
e mais de 400 mil vivem sozinhas. Para apoiar projetos que melhorem a qualidade de vida dos mais velhos, o BPI acaba de lançar a segunda edição do Prémio BPI Sénior, no valor de 500 mil euros. As instituições privadas sem fins lucrativos podem submeter a candidatura do seu projeto até 18 de maio em bancobpi.pt.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Mas que bela prima que se junta à família dos primos. Este fim de semana damos as boas-vindas mais uma vez e agradecemos a presença da Adriana Calcanhoto. Linda, simpaticíssima. Obrigado mais uma vez, Adriana.
Eu que agradeço.
Por estar aqui na Rádio Comercial e ser nossa prima.
E por cantar músicas tão bonitas. Esta foi muito bonita. Vamos ouvir outra daqui a pouco também. Ambas têm Lisboa dentro. É uma referência destas canções.
A nossa cidade é maravilhosa, não é?
É.
Inspira.
Antes a gente estava falando, acabamos falando do bloco e do lápis e tudo. Eu não tenho essa ideia assim de... Você estava me perguntando se eu venho pronta para escrever. Nunca venho pronta para nada. Venho...
É, vamos lá ver o que vai, não é?
Venho vivendo o presente. Mas, desta vez agora, ontem fiz uma canção. Dessa vez saiu uma canção, poderia não ter saído.
Como é que isso acontece? Não há um plano, claramente. Não há tipo, agora vou aqui concentrar-me e escrever uma canção. Elas aparecem de repente.
Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é uma coisa. Mas vem muito de isso que aconteceu com essa, por exemplo. Eu vou dormir, porque tenho que acordar cedo, tenho entrevistas. Então, tarará, de pijama, um ritual para dormir, ler umas linhas e. Mas antes de ler umas linhas, eu toco uns acordes para praticar. Tem que praticar diariamente. Toco uma canção. Não. E aí veio um negócio e pronto, a canção me fisgou. E aí tem uma escolha: ou faz a canção ou dorme. Pode escolher dormir para estar. Sem olheiras nas Sim. entrevistas e deixar a canção para lá.
Mas se calhar se dormir, perde a canção que estava
lá. Perde aquele momento. Pode adiar para outro dia, mas às vezes, como esse caso, pode não dar certo.
A Adriana sente esse momento, às vezes tu estou a sentir como se a torneira de repente estivesse aberta e há uma torneira de palavras que vão saindo e às vezes a coisa não flui tão bem. A Adriana sente que há dias para tudo e há dias em que a escrita sai particularmente melhor. No fundo, a Adriana tem um dia
sim,
tem
claro
dias
sim,
dias
sim.
Não, é isso?
Claro que sim. E tem canções que vão sendo feitas ao longo dos anos.
É sério?
Bom, Dorival Caymmi fez algumas em 20 anos. Não quer dizer que ele trabalhou
na mesma
diariamente naquela canção.
De vez em quando voltava lá.
Tenho umas assim.
São as canções
assim.
Nós temos na gaveta. Estão lá na gaveta, de vez em quando abrimos a gaveta.
Para trocar uma sílaba de lugar. Sabe?
Sim. Isso é não desistir da canção, não é? Isso é não desistir de uma canção. É uma canção
não,
que se calhar.
Umas exigem processo.
Uhum.
E outras brotam.
Uhum.
Essa brotou. E aí é uma coisa que eu gosto de contar para as pessoas. Foi a coisa quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura. Eu fiquei feliz porque ele estava feliz, mas quando saiu essa notícia, eu falei, não teremos uma canção do Gilberto Gil em 4 anos. Porque, e ele mesmo, depois, mais tarde, disse em entrevista...
A não ser uma canção chamada Decreto-Lei.
E ele realmente não compôs em 4 anos. Por quê? Ele tinha compromissos, ele precisava, ele tinha reuniões, ele tinha agenda, ele tinha... Enfim. Ele não podia se dar ao luxo
de gastar, de se concentrar.
De, por exemplo, fazer a escolha que eu fiz.
Sim.
Eu ontem
sim.
dei entrevistas com uma cara inacreditável, com olheiras. Bom, preferi a canção.
Mas isso é bonito, paciência. Dar essa prioridade à sua arte, sem dúvida. Sim.
Já agora falamos da sua vida e disse há pouco tempo que a minha vida é tocar e andar de avião. A Adriana nunca disse: epá, estou cansada desta vida, eu quero agora voltar para a minha casinha e estar ao pé dos meus vizinhos macacos. Estou ali calmamente e agora não me chateio, não dou entrevistas, não dou concertos, vou escrevendo, que é aquilo que me dá prazer. Mas agora é, ninguém vê agora a senhora Calcanhoto durante um ano ou dois anos. Nunca teve vontade de dizer: pá, agora não me chateiem.
Sim, isso acontece, mas não leva um ano, dois anos. É, tem uma hora que dá saudade da estrada. A estrada não é esse glamour todo. A estrada é o exército. Por exemplo, 5 da manhã você acorda para pegar um voo.
Sim.
É, mas é interessante conhecer as pessoas, ficar ouvindo línguas diferentes.
Você já começava a estar na altura da Adriana ter o seu próprio jacto privado? Não, o avião.
Eu não gosto de ter nada. Não, eu não quero administrar coisas. Eu não quero.
Criar acima
de tudo. Como esta mulher é simples.
Sim.
É, eu sou extremamente espartana.
Sim. É sopas e descanso e
sopa. Mais uma expressão portuguesa, sopas, sim, e,
sopas
descanso,
e descanso. Exatamente, é, sim. Estar na sua, calmamente.
É, sombra e água fresca.
Ok.
Traduzindo para o Brasil.
Sim. Falamos deste conceito Olhos de Onda e este show tão bonito. Como é que ele nasce e que ideia é esta?
Bom, falando dessa relação com o violão, eu parti a mão, tive uma lesão. Fiquei um ano e meio
sem poder
tocar. Já recuperada. Mas eu fui no micróbio do samba, gravei o disco, os meus sambas, num violão maravilhoso, que depois se, né, explodiu, se partiu. Gravei o disco tocando o violão. Aí, no momento de fazer o show, eu estava com a mão lesionada e a mão doía para certas coisas, algumas coisas e outras não. E para tocar violão doía. Então eu fiquei um ano e meio longe do violão, até fazer a cirurgia, até fazer a fisioterapia, e aí saber se tinha dado certo. E uma vez um ano e meio longe do violão, se eu queria voltar para o violão ou se, tipo, já toquei violão na vida.
Sim.
Não
preciso seguir outro rumo.
Exatamente.
Sim. O xilofone dá para tocar só com uma mão, possivelmente, mas principalmente os discos não ficariam tão bons. E então, qual foi o desfecho dessa aventura?
O desfecho, bem nesse momento, bem interessante da vida. Uma coisa assim: volto para o violão ou dou por cumprida essa parte?
E depois, não, isso é uma coisa decisiva na tua vida, não é?
E eu tive, eu acho que 3 dias nessa situação, até que chegou um e-mail da Culturgest, dizendo: olha, estamos comemorando 20 anos da sala e alguns artistas que por aqui passaram, a gente gostaria de convidar, estamos te convidando para fazer o mesmo formato que você fez quando fez essa sala pela primeira vez, que foi a primeira vez que eu cantei em Lisboa, no formato de voz e guitarra. Aí eu falei...
Foi um sinal. Violão.
Eu disse: bom, em vez de ficar fazendo uma fisioterapia aqui para nada, eu vou fazer um concerto. Eu vou fazer o concerto, eu vou. E aí eu fiz, então, Olhos de Onda, saiu disso de estar tocando, escolhendo as canções, reaprendendo as obrigatórias, o Vambora, os quadros, tudo isso. E montei um roteiro, trabalhei em cima do roteiro. E cheguei na Culturgest, sentei no meu banco de piano, com a sala lotada, eu peguei a guitarra e disse: Adriana, o quê?
Tarde demais, agora já não dá para voltar.
E bom, e aí o concerto está na estrada. Eu acho muito interessante o DVD e disco, né, que eu estou lançando, porque em geral a gente faz um álbum e depois um concerto referente àquele álbum. E esse é o registro de um concerto. Ele não é um álbum, ele, sim, é um concerto. Feito por encomenda, o que eu acho interessante. E foi registrado no Rio, tem isso. Foi registrado no Rio, no dia 1º de fevereiro, que é o mês que eu mais gosto. A feitura entre o dia da gravação, dia 1º de fevereiro, até o filme ficar pronto, e disco e tudo, o projeto, acabamos dia 28 de fevereiro. É uma coisa. Aí,
este afeto pelo mês de fevereiro, qual é que é a razão? Alguma coisa em especial?
Muitas razões. É o mês que a minha avó fazia aniversário. É um mês. tem um poema muito lindo do Ferreira Goulart que fala de fevereiro e que está no como extra no DVD. E, bom, enfim, cantar no Rio de Janeiro significa estar ali cantando para as pessoas, sabendo que quando acabar o concerto, eu vou dormir na minha cama em casa. Portanto, é diferente de qualquer outra cidade do mundo. E isso imprime. Então, eu estou orgulhosa do resultado por isso, porque acho muito quente nesse sentido. E porque a intenção lá da direção do filme, das diretoras, é uma coisa, as câmeras chegam muito perto, mas muito perto mesmo. Você vê o músculo do olho tremer, você vê o dente, você vê. É uma coisa muito.
Já agora, pergunta Adriana, antes de mais, só dizer: o mês de março mandou um e-mail, está muito chateado consigo. Tendo em conta esse lado de amor pela arte de uma Adriana que faz canções e que já disse na primeira parte que tentou fazer balé e que também quase foi tenista, e já que fala no cinema, o cinema nunca foi uma possível paixão e um possível foco de interesse para a criadora de arte Adriana Calcanhoto? Nunca pensou, isto do cinema se calhar também era uma coisinha onde eu me poderia meter?
Não, porque o cinema você tem que convencer muita gente.
E na música não? E na poesia não?
Não, mas você produz isso sozinho, você depende para fazer o seu filme de, não sei. E depois eu não tenho uma cultura cinematográfica muito... É uma vergonha, aliás.
Agora, para o nosso espanto, a gente perguntava: então qual é o seu filme favorito? E a Adriana dizia: é o Rambo.
A Adriana, quando joga o Trivial, calha no queijinho cor-de-rosa, está tramada.
Sim, é uma das perguntas sobre filmes.
As perguntas sobre o cinema é melhor não. Adriana, só uma coisa: nós recentemente estamos armados em cantores aqui na Rádio Comercial, no programa da manhã. Que nós fazemos, eu, o Nuno, o Pedro, que há bocado passou aqui para lhe dar dois beijinhos, a Wanda e o Ricardo, somos cinco a fazer o programa da manhã, e temos feito concertos com umas canções que nós fazemos, que são versões de canções conhecidas. E o que eu vi aqui recentemente foi que a Adriana, que não sei se ainda escreve a coluna no jornal, no Globo, ainda escreve?
Eu ainda escrevo.
Quinzenalmente, não é?
Quinzenalmente.
Escreveu uma coisa muito boa que é conselhos para jovens cantores. E isso foi escrito quando, lembra-se?
Foi logo que eu comecei a coluna. Sim. Uma segunda, terceira, talvez.
Sim, mas foi há anos? Quando é que começou a escrever?
Não, eu comecei a escrever em junho, talvez, junho do ano passado.
Do ano passado.
Okay. Pouco tempo.
E eu gostava que, eu tenho aqui algumas, e gostava que me explicasse um bocadinho melhor. E já agora, se já fez isso na vida. O primeiro conselho: aprenda a maquiar-se no escuro. Então não há luzes nos camarins.
Ué, mas leia o resto.
Mas eu gosto disso. Eu gosto de maquilhar no escuro. Acho muito interessante como exercício.
Por que a importância de saber maquilhar no escuro?
Porque você não depende do espelho. Você aprende. Sim, primeiro você aprende no espelho. Sim. Mas você tem que saber se maquiar apesar da visão. É isso que eu quero dizer. Eu já não enxergo mais nada. E é impossível maquiar sem enxergar. Então, se você aprende a fazer, se você aprende muscularmente a se maquiar, você se maquia no escuro.
E no carro.
E no carro. E no carro também.
Mas não é um perigo maquiar no carro e quando se conduz o carro?
Ah, sim.
Sim, convém o carro estar parado, não é?
Sim, convém. Ou então ir.
Melhor.
É melhor. Mais conselhos da Adriana? Nunca saia de um camarim ou de um quarto de hotel sem deixá-lo melhor do que o encontrou. Eu adorei esta.
Mas isso significa fazer as camas, Adriana? Eles têm pessoas que fazem isso?
Não. Mas a pessoa que faz isso, quando eu saio do meu quarto de hotel, por exemplo, eu junto todas as toalhas e ponho na banheira.
Sim.
Eu não deixo as coisas espalhadas. Sim, o que é lixo está no lixo.
Aliás, a Adriana até diz: se não houver caixote de lixo, inventa um caixote.
Muito bom.
É. Mas é
pegar num saco
em consideração à pessoa que está ali.
Claro que sim. Eu estou a perceber isso. Não é muito rock and roll. Ou seja, nós temos a ideia daquelas bandas que vão para quartos de hotel mandar as televisões pelas janelas e isso. Claramente não é o que a Adriana faz.
Não. não está mais na moda.
Não, está muito de moda, é verdade.
E também gosto, no hotel, diz a Adriana, deixo uma gorjeta com um bilhetinho para a camarana quando for embora.
Muito
é uma
bem,
consideração, que, obrigado pelo trabalho que ela esteve ali a desempenhar, não é?
É tudo, somos, né? É tudo uma engrenagem.
Exatamente.
Eu não consigo fazer a minha parte se o cara do caminhão não tirar do caminhão as caixas de som. A camareira lavou o meu banheiro. É, e ela volta para casa, ela vai cuidar dos filhos. E eu tenho consideração pelo trabalho que ela fez e quero dizer para ela que tenho consideração. É simples assim.
Eu gosto de pensar que ela chega lá ao quarto e tem um bilhetinho da Adriana Calcanhoto dizendo muito obrigado por tudo o que fez.
Com autógrafo.
Eu gosto deste. Tenha uma vida. Só assim você poderá emocionar as pessoas. Então, ter uma vida é experimentar um bocadinho de tudo. É isso? Para ganhar isso experiência. É
claro.
Para poder... basicamente transmitir uma mensagem.
Ah, o que é que você tem para dizer se você
eu não tenho nada, eu não tenho vida, não vim a minha vida de trabalho, pá, não tenho nada.
Se a Adriana não tivesse vida, estaria a cantar sobre aviões e aeroportos e hotéis. Pois...
Sim.
mas convém não perder essa perspectiva, não é?
É ter uma vida no sentido, vamos dizer assim, da cantora de fado. Claro que as jovens cantoras de fado têm vozes lindas e podem até ter a alma antiga, mas você precisa ter uma vida, você precisa passar pelas coisas, pagar mico, como se diz no Brasil.
Sim.
Errar, pedir desculpas, enfim, você tem que, não tem atalho para isso que eu quero dizer. Então tenha logo, entenda logo que tem que ter uma vida, passar por isso, não, suas canções vão falar de nada, sobre nada, e ninguém vai se identificar.
Gosto disso. Críticos de música são críticos, não espere elogios ou adjetivos e, sobretudo, não espere que eles se informem sobre o seu trabalho. Também gostei muito dessa. Há que esperar de tudo em relação aos críticos, que eles estão ali. Se for para arrasar, é para arrasar. É isso, não é?
É. Porque tem um tipo de crítica que é. Ela vai ser ruim anyway, entendeu?
Sim.
O cara é maldoso, ele não gosta, não viu, não gostou. Tem
em Portugal não há disso. Estou a brincar.
Ok.
Estou a brincar.
Mas a crítica, quando é mesmo muito dolorosa, é construtiva. Porque a pior crítica é a autocrítica.
Sim.
É quando o crítico diz uma coisa e você diz, ele está certo. E aí você. Isso é muito importante. Porque se você não lê a crítica ruim, eu não leio as críticas ruins. Tudo bem, talvez você não fique.
Mas tem que ser
autoestima.
Mas tem que ser construtiva, lá está, não é?
Mas às vezes a forma de ser construtiva é uma forma agressiva. É um dedo na sua ferida.
E já aconteceu isso muitas vezes, Adriana, estar a ler uma crítica e pensar, epá, que violência, mas ele tem razão aqui. Isso é.
Às vezes a gente demora para entender a razão. A primeira coisa é levar aquilo. Porque, claro, você está dando tudo de
claro,
você.
Levar aquilo para o lado pessoal, tipo, mas o que é que ele tem?
É.
Contra mim, como é que se pode ser tão cruel?
É. Mas depois, quer dizer, se você trabalha isso, se você fica pensando sobre aquilo, se você relê a crítica, você lê e diz, pô, esse cara não gosta de mim. Não, se você relê, você, o cara te deu uma coisa.
É verdade.
Mesmo que ele esteja contra você.
A Adriana também fala sobre as pessoas que depois de um concerto vão cumprimentá-la. Vão tirar fotos com você, mas não esqueça que elas estão ali apenas para perguntar porque é que você não cantou justamente as canções que não cantou. Isso acontece-lhe muito, provavelmente não. Tendo em conta, especialmente porque eu sei que a Adriana não tem um alinhamento quando vai para um concerto, não tem um alinhamento fixo. Vai lá com o seu violão e depois é, pá, agora apetece-me cantar esta, agora apetece-me cantar aquela. Acontece-lhe muito chegar lá no final um fã: ah, Adriana, tu não cantou aquela.
Principalmente durante o espetáculo estão-lhe a pedir, não?
Sim.
Menos. Aqui em Portugal não é tão assim. Das pessoas, a plateia portuguesa, de um modo geral...
Nós portamos bem.
Hã?
Nós portamos bem. Os portugueses no concerto portam-se bem.
Muito bem. Muito bem. No sentido de que vocês vão assistir para ouvir aquilo que está sendo dado.
Uhum.
Não para pedir coisas. Lá no Encore, tudo bem. Pedem coisas e se eu posso atender, eu atendo, se eu lembro e tal. Mas esse específico, o Olhos de Onda, ele tem uma... A primeira canção é a que eu mexo. É, porque tem canções que não dizem nada às pessoas numa cidade, são muito importantes em outra e tal.
Isso é muito interessante, conhecer o perfil de cada público,
sim,
não é?
É, isso é. Eu me dou conta disso, que a primeira canção, ela não pode ser, ou pelo menos nesse alinhamento específico, Olhos de Onda, é onde eu mexo. E depois, a partir do nome da cidade, ela tem um encadeamento tão bom, que eu acho que não, eu não mexo. Aí no Bis, no Encore, a gente conversa, eu e o público. Porque também ali tem uma série de canções que as pessoas querem, pedem. Não posso atender a todos, então tenho que eleger.
Claro.
Eu custa-me dizer que estamos a acabar um primo, porque eu tinha... Porque é uma conversadora tão boa, Adriana.
E
nota-se perfeitamente isso, que a Adriana gosta de sentar e conversar e partilhar vida. E partilhar experiências. Por isso fica já combinado, da próxima vez que vier a Portugal, que deve ser se calhar a 113ª, fica já marcada, Adriana, passa aqui para a Rua Sampaio Pina e senta-se mais uma vez connosco e fala mais um bocado, que é de facto um prazer falar consigo.
É um prazer.
Posso dar um furo de reportagem?
Estamos aí, claro.
Será em fevereiro de 2015.
Aí está.
Em fevereiro de 2015, fazemos mais um primo e a Adriana volta a estar aqui sentada.
E
você
está a dizer, adquiram Olhos de Onda.
Pois claro que está vendo a partir
CD
da próxima.
DVD,
a partir da próxima segunda-feira.
Sim.
Portanto,
sim,
se está a ouvir no sábado, é depois da manhã. Se está a ouvir a repetição, é já amanhã.
Exatamente.
É adquirir então o Olhos de Onda de Adriana Calcanhoto. Não falámos sobre isso, mas parece que inclui uma versão do Back to Black da Amy Winehouse.
Ah, sim. Que é uma canção.
Que é uma canção extraordinária. Extraordinária.
Das maiores canções de todos os tempos.
É verdade, sim, senhor. Corrobore e assino por baixo. E acabamos este primo, obviamente, com a Adriana Calcanhoto a cantar precisamente este Olhos de Onda. Adriana, um grande beijinho.
Beijinho.
Até
fevereiro.
Até fevereiro. Olha, 2015, lá está fevereiro.
Meu mês.
O mês.
Exatamente.
O mês. Sim.
O melhor mês para casar. Há um português que não concorda consigo, mas depois, eu depois mostro essa canção. Adriana Calcanhoto, a fechar este primo. Nós para a semana voltamos e fazemos mais primos. Tchau, tchau. Até para a semana.
Até para a semana.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Comigo, em algumas coisas doidas, naquilo que crê não deixar transparecer. Ela parece comigo, numas pequenas coisas, gosta da lua cheia sobre a lagoa. Ela parece comigo numa porção de coisas. Gosta da lua cheia sobre Lisboa. Por que será que ela tem os olhos de onda?
Incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial. A melhor música de 2000 em diante.